Pai do Senhor, gente. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Que bom servir a vocês. Que bom poder. Glória a Deus. Gente, é um prazer servir o seu coração. É muito bom estar aqui com vocês. A minha palavra, toda a coordenação da Umadego é de gratidão. Na pessoa do pastor Frank. E todos da coordenação, vocês estão de parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns e parabéns. Você pode dizer para quem está perto, você está de parabéns. Você está de parabéns. Vocês aguentam me ouvir? Aguenta me ouvir? Neemias.
Pessoal, pessoal, é porque nós estamos intercalando banda e preleção, tá bom? Quando o preletor começa a falar, o pessoal da mesa já vai adaptando o som à realidade da voz da pessoa. Então nos dê um pouquinho de prazo aí, tá bom? O preletor tem um tempo para pregar e daqui a pouco vocês vão começar a entender o que é que ele está falando. Desculpa mais uma vez pela chuva. Na medida do possível, as pessoas que estiverem aí debaixo dessa sanca branca, eu quero pedir, por questão de segurança, não fique debaixo dessa sanca branca, por favor, pelo amor de Deus. Nós temos espaço aqui à minha direita, aqui atrás, tá bom? Por favor, não fique debaixo dessa sanca. E quanto ao som, dê-nos um voto de confiança, nós entendemos o recado, tá bom? Pessoal, entendemos o segundo recado e está liberado. Essas poltronas aqui, ó, todos vocês podem sentar, ó. Todos vocês aqui, ó. Quem está até preencher, tá bom? Pode ficar em pé. Quem quiser ficar em pé aqui, pode também. Em pé aqui atrás, pode. Nós temos espaço aqui. Nos desculpe, tá bom? Nos desculpe. Estava reservado aqui para algumas pessoas, eles não vieram. Mas vocês estão com toda a razão. Com toda a razão. Não justifica vocês ficar em pé aí com poltrona aqui. Está liberado.
Neemias, Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. O versículo é o 17. Neemias capítulo 2, o versículo é o 17. Posso ler? Posso ler? Então lhe diz: estás vendo a miséria que estamos? Jerusalém está assolada, as suas portas foram queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser vergonha. Então lhe disse: estás vendo a miséria que estamos? Jerusalém está assolada. As suas portas foram queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser vergonha. Deixemos de ser vergonha. Deixemos de ser vergonha. Feche os seus olhos, por favor. Abaixe a sua cabeça, se possível. Senhor, a gente te dá graça pela oportunidade que o Senhor tem dado a todos nós de chegarmos nesse lugar absolutamente preparado para receber a gente. O nosso coração está habilitado para receber a tua palavra. Senhor, a gente precisa ouvir o que de fato o Senhor tem para dizer. Mais uma vez, fala conosco. Fala conosco. Fala conosco mais uma vez. Que a luz da tua palavra torne claro o lado obscuro da falta de entendimento que temos de tantas coisas. Traz mais uma vez a tua palavra para dentro de nós. E nos alinhe o que de fato o Senhor deseja que sejamos. Estamos aqui somente para te ouvir falar. Do mesmo jeito que o Senhor vem falando ao longo dos anos, desde o primeiro dia em que iniciou esse trabalho, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá. Olhe para mim aqui, por favor. A expressividade de Neemias é muito absoluta no que diz respeito aos detalhes dos pormenores do que de fato está acontecendo lá de fora. Uma vez ele observando os acontecimentos externos, isso vem para dentro de Neemias de maneira tão volumosa que causa um certo desconforto, porque o quadro que se pintou do lado de dentro é justamente o reflexo do que está acontecendo lá de fora. E Neemias precisa expor. Ele está totalmente desconfortável com esses detalhes absolutos no que diz respeito aos acontecimentos, uma vez observado do lado de fora. A imagem que Neemias passa a ter dentro é totalmente desconfortante, o assusta, e ele precisa expor esses detalhes. No quesito ser minucioso. Então Neemias, ele, uma vez que ele viu os acontecimentos fora, criou um quadro absolutamente clínico de desconforto dentro. Ele vai expor isso, trazendo esses detalhes que uma vez foi observado e causou esse transtorno no seu ânimo. E a conclusiva dessa exposição de detalhes parece que é um grito de alguém que não aguenta mais lidar com aquilo que está dentro. É um grito que de fato vai confrontar o cenário absoluto que está lá de fora. É um grito, e essa é a expressão usada para terminar essa exposição absoluta de detalhes de grande relevância. Essa foi a expressão que Neemias decidiu terminar a exposição do que está desconfortando ele. Deixemos de ser vergonha. Deixemos de ser vergonha. Esse é o grito, um grito que tem base, um grito que tem argumento, um grito que tem precisão. Um grito não é um grito de alguém que está desorientado, está desconfortável, mas não está desorientado. É um grito da alma, é o grito do ser, é o grito do coração, é um grito de uma mente que foi absolutamente desconfortada com esse cenário do lado de fora. Então ele grita: deixemos de ser vergonha. Esse é meu grito essa noite. Deixemos de ser vergonha. Alguma coisa aconteceu no trajeto da vida que fez com que eu deixasse de ser o que era e me tornei o que está todo mundo vendo. Eu sou uma vergonha. Alguns acontecimentos, um tanto quanto impossíveis, fez com que eu me tornasse o indivíduo que sou, e o que sou desconfigura o que eu era. Eu não sou mais o que eu era, eu me tornei o que de fato está todo mundo vendo. Uma vergonha. Esse é o grito desse homem. Precisamos deixar de sermos uma vergonha. No trajeto de algum lugar para cá, acontecimentos em graus, sabe, muito altos e grotescos, vieram de ímpeto a uma realidade um tanto quanto conservadora. E hoje eu não sou mais o que eu era. O que eu era está totalmente contraditório pelo fato de eu ser uma coisa que contradiz o que eu fui. Eu deixei de ser alguma coisa. E o que eu sou, eu preciso deixar de ser para voltar a ser o que eu era. Precisamos deixar de ser essa vergonha que nos tornamos. Só que a pergunta que cabe a essa conclusiva de Neemias, um tanto quanto gritante, é única. que é justamente respondida pelos detalhes que ele expõe. Quando nós nos tornamos uma vergonha? Essa é a pergunta. Quando nós nos tornamos uma vergonha? Você que me ouve, repita comigo: quando, mais alto, diga: quando me tornei essa vergonha? Essa é a pergunta que coube, uma vez que eu entendi a conclusiva da exposição desses detalhes de Neemias. Quando que eu me tornei uma vergonha? Me permita dar esses detalhes expostos por Neemias, que absolutamente responde essa pergunta, tanto quanto indagada por mim, mediante o lado que ele conclui esses detalhes, em dizer que nós precisamos deixar de ser uma vergonha. Quando que nós nos tornamos uma vergonha? Quando? Quando? Estas foram as palavras de Neemias. Estás vendo? Diga comigo: estás vendo? Fraco, diga: estás vendo? Uma mais alto, diga: estás vendo? Diga: a miséria. Diga: a miséria que estamos. Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu não me incluo na miséria alheia. Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu não me incluo na miséria do outro. Neemias não diz: observe a miséria que eles estão. Neemias não expõe a miséria de alguém no quesito individual, ou de repente no positivo de um coletivo distante. Ele diz: estás vendo a miséria que estamos? Ele se inclui, porque a miséria do outro é a minha miséria. Aí tem um problema. Eu me acho bom o suficiente para não me envolver com a miséria de alguém, porque eu julgo que, se eu me envolver com a miséria do outro, essa minha pseudo-vida de bondade vai ser influenciada pela miséria de alguém. Então eu decido não me incluir, eu decido não me misturar, eu decido não me envolver. Só que aí é que está: quando eu não me envolvo com a miséria de alguém, eu sou mais miserável na vivência do que a vida de miséria que alguém está vivendo. Vou repetir isso aqui. Miserável não é alguém que vive uma vida de miséria. Miserável é alguém que leva uma vida que pode ajudar uma vida miserável e não ajuda. Eu me tornei uma vergonha, porque eu não sinto mais a dor do outro. Eu vou falar, estou engasgado. Nós nos tornamos uma vergonha. Nós nos tornamos uma vergonha, porque a dor do outro já não dói mais em mim. O choro do outro já não me faz chorar. O cair do outro já não me faz me condoer-se. Eu sou uma vergonha, porque eu não consigo mais sentir a dor alheia. Eu não consigo sair desse meu pseudo pedestal da vida, descer as escadas da oportunidade de erguer alguém, porque eu julgo que o estado de vida que eu levo é bom o suficiente para não me envolver com alguém que precisa. Nós nos tornamos uma vergonha. Eu não sinto mais a tua dor. Eu não ouço mais o teu grito de socorro. Eu não sinto mais o seu choro. Não me dói mais. A insensibilidade tem tomado conta do coração de tanta gente. E esse tipo de gente é uma vergonha. 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 Vergonha porque eu digo a miséria do outro, eu não me incluo nela. Vergonha. Vergonha porque eu não consigo mais me desvencilhar dessa pseudo-vida bondosa, mas com tom bem visível de mediocridade. Eu não consigo mais me envolver com quem precisa de mim. Eu sou bom demais para me envolver com ele. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Essa é uma das piores dificuldades que temos. É sempre pensar o que vão pensar. É nunca pensar no que Deus está pensando. Vou repetir. Um dos piores problemas da igreja é pensar o que o vizinho pensa. É pensar o que o da esquerda pensa, o que o da frente pensa, mas nós não estamos preocupados com aquilo com que Deus pensa. Porque o que Deus pensa contradiz o que está todo mundo pensando. Então quer dizer que é assim, só vale enquanto canta, só vale enquanto prega, só vale enquanto reger, só vale enquanto profetizar, só vale enquanto estiver aqui dentro. E o dia que se afastar não vale mais. E o dia que for para a miséria não vale mais. Que tipo de vida é essa? Uma vergonha! Vergonha? Eita, que arrepio esse! Emahaya! Horimikanahaya! Uma vergonha? Uma vergonha? Uma vergonha? Uma vergonha porque eu não consigo entrar no bar aonde que o indivíduo que está lá dentro bebendo uma cachaça, alguns anos atrás, estava comigo aqui dentro. Eu não consigo entrar naquele bar porque alguém pode passar do outro lado da rua e me ver sentado à mesa com alguém bebendo uma cachaça. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Então quer dizer que só vale quanto produz. Infelizmente é assim. Você vale o que você dá. Você vale o que você presta de serviço. O dia que você deixar de produzir, você deixa de valer. Mas aqui dentro, o que vale é o indivíduo, independentemente do serviço que ele presta. Nós nos tornamos uma vergonha. Levante uma das suas mãos, eu sinto um negócio de Deus aqui dentro. Levante uma das suas mãos, por favor. Tem algo aqui dentro desse lugar. Fala alguma coisa. Faça uma oração, faz alguma coisa. Eu vou lhe dar pelo menos um minuto para você falar alguma coisa. Aleluia. 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 Aleluia! 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 Tem alguém ouvindo alguma coisa de Deus aqui agora ou não? Hã? 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 Então faz o barulho que é só uma adego sabe fazer, vai! Hã? Quando que nós nos tornamos uma vergonha? Quando eu não me incluo na miséria do outro. Uma vida provida de misericórdia, uma vida que exerce a misericórdia. Vergonha, em segundo lugar, quando eu não reconheço o assolo, guarda o que Neemias vai dizer: Jerusalém. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Primeiro, ele traz a identidade de uma cidade, a identidade não muda. O histórico não muda. Mas não dá para viver uma vida de fachada por causa da identidade. Alguém tem que falar. Esse alguém é Neemias. É Jerusalém? Deus respeita. É Jerusalém? Deus faz questão de falar o nome. É Jerusalém? É. Com a identidade, Jerusalém. O que vem primeiro, Jerusalém. Mas não dá para esconder mais. Está assolada. É quando o que se vive dentro da cidade contradiz a faixa da identidade. Vou repetir. É quando o que se vive dentro da cidade contradiz a faixa da identidade. É Jerusalém? É. Mas está assolada. Não está bem. Está mal. Está caído. Está arrebentado. Não dá para viver mais com essa máscara toda. Não dá para viver com essa roupagem, se travestir para agradar quem quer que seja. Todo mundo sabe, e Deus honra o teu nome, Deus preserva o teu nome, mas Ele mostra a realidade. A realidade contradiz a identidade, e a identidade não esconde a realidade. Está assolado. Está ruim. São dores, terrores, horrores. São mágoas, são rancores. Falta de perdão, angústias, depressões, vontade de morrer. Já tentou suicídio, não conseguiu. Não dá para viver atrás dessa roupagem toda, como se nada tivesse acontecendo. Lá de fora, todo mundo vê o nome, mas e como vive dentro? Não dá para você viver assim mais. para você ficar escondendo mais isso. Eu me torno uma vergonha quando eu valorizo mais a identidade e procuro esconder a realidade. Porque se eu mostrar a realidade, como vai ser a repercussão da identidade? Mão, desceu um negócio aqui. Levanta a mão. Come on, é só. Tem alguém aqui ou não? Hã? Hã? Jerusalém está assolada. Não dá para ter mais essa imagem toda. A realidade não é essa. Você está com vontade de morrer. Você não aguenta mais. É angústia sobre angústia. São depressões. Seu estado clínico é complicadíssimo de ser definido. Você não anda bem. Você está tentando se esconder atrás dessa imagem toda, mas você não é isso. Em algum lugar no trajeto você se perdeu. Você está assolado. E tem que reconhecer. Porque esse é princípio. Ele vai gritar. Jerusalém está assolada. Quando que eu me torno uma vergonha? Quando não reconheço o meu estado. Vamos lá? Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu não reconheço o meu... Vamos lá? Quando eu não reconheço o meu... Mais uma vez? Quando eu não... Eu me torno uma vergonha quando eu decido camuflar, por causa do nome, a minha realidade. A minha realidade contradiz o nome. Então eu estou escondido atrás desse nome, porque a minha realidade não é essa. Então eu vou me escondendo. Ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Que olha a imagem. Quem diz? Não vai dizer. Mas é aí dentro. E a cidade aí dentro, como é que está? E a sua mente, como é que anda? E o seu... E o teu coração, como é que está? Você está mal? Quando que eu me torno uma vergonha? Terceiro lugar. Terceiro lugar. As portas, diga as portas. Estão queimadas. Diga, portas queimadas. Dá para você entender que isso é um símbolo legal do que entra e do que sai? O que é porta? Porta é limite. Com porta eu determino o que entra. Com porta eu determino o que saiu. Agora, e sem porta? Eu literalmente perco o controle. Entra o que eu sempre lutei para não entrar. Vou repetir. Entra o que eu sempre lutei para não entrar. Não tem porta. Sai o que eu sempre lutei para manter dentro. Não tem porta. E isso é uma forma do diabo desgastar você. Porque quanto mais você busca para ser restituído por aquilo que você tentou manter dentro, e por ausência de porta, o que estava dentro você perdeu, você vai se desgastando. Em contrapartida, na medida que você vai lá fora, busca o que era seu para ser restituído,
quando você vira as costas, aquilo que você colocou para dentro e sempre preservou para permanecer, você acaba perdendo de novo. Só que tem um outro problema. Na medida que você vai buscando o que é seu para tentar colocar para dentro e manter aqui dentro, sutilmente, por não ter porta, aquilo que você sempre lutou para não entrar acabou entrando. Então olha a imagem desse indivíduo que traz de fora para dentro o que deve ficar dentro, mas quando ele vira as costas, aquilo que deveria ficar vai embora, porque não tem limite. Ele se desgasta. Contrapartida, aquilo que deveria estar do lado de fora, agora está entrando. Então aquilo que deveria estar dentro está fora, e aquilo que deveria estar fora está dentro. E você vive disso, nesse desgaste. Não tem porta, não tem limite. Nós nos tornamos uma vergonha, porque perdemos o controle. Perdemos o limite. Entra o que a gente sempre disse que não entraria. Agora entrou. Vai embora o que eu sempre preservei para permanecer. Foi embora. Quando que eu me tornei uma vergonha? Quando eu perco o limite. Deixa eu dar uma palavra muito diretiva para alguém. A casa é sua. A cidade é sua. Põe limite. Põe limite. Põe limite. Chega de entrar o que não deve e de sair o que deveria ficar dentro. Chega. 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 Eu vou ficar repetindo isso aqui até você pegar. Chega. 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 Limite. Limite. Eu preciso ter limite. A porta está queimada. Não adianta agora. O que eu boto para dentro, que deveria estar dentro, agora vai para fora. O que eu boto para fora, que não deveria entrar, agora está dentro. E a minha vida vai se desgastando. E o diabo vai te minando, te minando, te minando. E vai te desgastando. Te desgastando é tudo que ele quer. Mas assim diz o Senhor, assim diz o Deus da igreja, os limites vão voltar, e o que tem que sair vai sair, e o que precisa ficar vai permanecer. O limite vai voltar assim. Quando que eu me tornei uma vergonha, eu termino aqui. Quando que eu me tornei uma vergonha? Essas foram as palavras de Neemias. Vamos e reedifiquemos os muros. Vamos e reedifiquemos os muros. Não é você que vai. Não é ele mostra o caminho para que você siga até lá. É vamos. Vamos. Quando que eu me tornei uma vergonha? Quando eu não acredito na reconstrução de alguma coisa. Neemias deixa muito claro. Eu estou junto. Vamos. 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 Não é você que vai. É vamos. Rafael, eu não acredito mais que possa haver recuperação. Vamos. 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 Rafael, tudo foi destruído. Vamos. Vamos. Rafael, você não tem noção da ruína que está aos meus muros. Vamos. 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 Eu estou todo arrepiado aqui, gente. Vamos. 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 Isso aqui é influência. Vamos. Vamos. Rafael, eu não aguento. Vamos. 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 É como se Deus dissesse para alguém: vamos edificar, mas Deus, e se destruírem, a gente reedifica de novo. E se cair, eu levanto de novo. Se quebrar, eu refaço de novo. Se desfizer, eu faço de novo. Se arrebentar, eu reconstruo de novo. Deus não tem problema de fazer de novo, e de novo, e de novo. Isso aqui é para o diabo morder a testa. Isso aqui é para ele entrar em parafuso. Deus vai fazer de novo quantas vezes for necessário. Deus vai fazer de novo quantas vezes for necessário. Deus vai fazer de novo quantas vezes for necessário. Deus vai fazer de novo quantas vezes for necessário. Deus vai fazer de novo quantas vezes for necessário. Eu não sei para quem você vai falar, mas eu quero que você fale para alguém: Deus vai fazer de novo, ainda que você não acredite. Diga isso. Deus vai fazer de novo, ainda que você não acredite. Vamos, 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 vamos. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém que recebe? Tem alguém pegando a palavra? Vamos, vamos, vamos reedificar. Só depois que a gente reedifica, que a gente deixa de ser vergonha. Só depois. Só depois. Psiu. Só depois. Só depois. Só depois. Que a gente reedifica. Que a gente deixa de ser vergonha. Precisamos voltar a reedificar algumas coisas. Que para nós, pastor Darlan, parece aqui dentro que não tem jeito mais. A gente não acredita, porque a ruína é tão expressiva que a gente não crê. Como é que eu vou pegar meia dúzia de pedra absolutamente queimada, deteriorada, arrebentada? Como é que disso aqui Deus vai reerguer de novo? Como é que do nada, senhor? Eu estou todo arrepiado. Como é que do nada, do pó? Eu olho para isso e não acredito. É o que Deus precisa, que você não acredite. Mas vamos, mesmo sem acreditar, vamos. mesmo sem ter esperança, vamos. Mesmo sem ter expectativa nenhuma no peito, vamos. Mesmo sem ter se programado para isso, vamos. Mesmo cabaleando, vamos. Mesmo sem força, vamos. Mesmo tropeçando, vamos. Vamos, vamos, vamos. É tempo do muro voltar a ser erguido. Vamos, a vergonha vai nos deixar. Chega, 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 chega. Eu não preciso de muitos. Neemias tinha poucos. Neemias tinha poucos. É o texto que diz, reverendo. É a Bíblia que diz. Que ele junta os poucos que ele tinha. E ele não fala para os poucos o que estava no coração dele. Eu não preciso de muita gente aqui. Eu preciso de poucos. Poucos é suficiente para o muro voltar a ser erguido e a vergonha sair do nosso meio. Poucos. Será que Deus encontra poucos aqui? Só quem está disposto. É desafio. Estou terminando. Só quem está disposto a reconstruir alguma coisa que nem se acredita mais que possa haver reconstrução, só para ver a vergonha nos deixar, fica em pé fazendo barulho. Não, 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 muito fraco. Eu vou repetir. Só quem está disposto a reconstruir os muros, ainda que você não acredite, mas vai reconstruir só para ver a vergonha sair do nosso meio. Faz barulho. Mais alto. Ainda está fraco, mandego. Solta o teu grito reconstrutor. Mais alto. Que o diabo ouça. Mais alto. Abre a tua boca e ore. Esse mesmo barulho de oração. Vai. 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 É tempo de deixarmos de ser vergonha. Há uma unção aqui dentro, gente. Guerra, quem é de oração, quem é de intercessão, quem é de batalha, vem comigo, vem. Uramai, Uribikanarabahaya, Uramashabinakana, Uramakantaraba, Uribikanamahaya, Uramakalamantikanaya, Uramashio, Urakamantarabaya, Urashama. Abre a boca e ore. Ora.